Bem-vindos ao ProsperCast, o podcast mais próspero da internet. E no nosso podcast nós traremos sempre assuntos sobre atualidades, empreendedorismo, finanças e sempre com convidados aí especiais, muito café e muito rock and roll. Eu sou Rafael Meneghelli.
Eu sou o Thiago Navarro e no episódio de hoje a gente vai falar diretamente sobre finanças. O podcast de hoje é para você que já viu a importância de investir, cuidar da sua aposentadoria, dispõe de algum dinheiro, mas ainda não começou a investir. Em 2050, o Brasil terá mais beneficiários da Previdência do que contribuintes, o que não é um cenário nada bom. E para todos os nossos ouvintes, no episódio de hoje eu vou te lançar um desafio, Rafael.
Manda.
O que você faria começando a investir a partir de R$1.000 todo mês?
Vamos retomar o assunto aqui. O Thiago me lançou um desafio de como eu começaria a investir com R$1.000. É isso, Thiago?
É isso mesmo. E o que eu queria saber é assim, com o conhecimento que você tem agora, como você começaria a investir R$1.000 todo mês pensando na sua aposentadoria, pensando lá no longo prazo?
Olha, você falou uma palavra muito importante aí, né? Com o conhecimento que eu tenho agora. Acho que conhecimento é fundamental, né? Para quem tá buscando aí começar ou diversificar os seus investimentos. É o primeiro conceito é, não vamos colocar nosso dinheiro onde a gente não sabe onde está colocando. Então, o primeiro passo, a gente tem que saber, a gente tem que conhecer, a gente tem que estudar, né, quais são os produtos de investimento que estão disponíveis no mercado hoje, entender o nosso perfil, né, como investidor, e aí sim começar a tomar algumas decisões. Mas voltando à sua pergunta, se eu tivesse R$1.000 hoje para começar a investir, eu investiria realmente 50% em conhecimento, em algum curso, em algo que vai me trazer mais conhecimento para eu tomar uma decisão mais segura de onde colocar meu dinheiro. Sabe por que eu tô dizendo isso, Thiago? Porque eu demorei muito, né? A gente já investe já há mais de 10 anos, mas eu demorei muito para entender dois conceitos extremamente importantes na mecânica de investimentos, que é o importante é acumular patrimônio e não acumular vitórias, né? Abandonar aquele conceito de, eu investi num produto, mas ele não tá rendendo bem, deixa eu deixar empatar para ir resgatar aquele produto.
Não. Aquele sinônimo de eu não posso perder, né? O investimento tem que se pagar. E acho que você falando de patrimônio é um negócio que é bem importante, né? Porque quando a pessoa pergunta, assim, chega pro Rafael ou chega pro Thiago e pergunta, eu quero começar a investir. Eles falam, investimento não é uma coisa simples, assim como tu fazer uma cirurgia ou virar uma pessoa perspicaz, a sua profissão leva tempo, investimento também leva tempo. E a pessoa tá sempre perguntando de, quanto rendeu teus investimentos ao longo do tempo? Qual que foi a ação que você mais ganhou dinheiro? E vem bem do ponto importante que você falou, de acumular patrimônio, não vitórias. Porque quando você começa a conversar com as pessoas por investimento, parece que as pessoas não querem saber quanto você acumulou de patrimônio, mas de quem você ganhou. Mas você ganhou de quanto do CDI? Qual que foi a ação que mais rendeu? Aquela ação lá. Agora a gente tá muito na moda da ação da Magazine Luiza. Mas você tinha Magazine Luiza na sua carteira? Isso acho que é bem importante. Esse conceito de patrimônio, se todos os nossos ouvintes entendessem e captassem isso, com certeza elas fariam investimentos muito mais inteligentes. Qual outro conceito que você falou? Você falou que tinha dois conceitos, Rafa.
Eu só queria fazer um comentário sobre o que você falou, Thiago. Realmente, o pessoal pensa muito em quanto eu posso ganhar, né? Mas ninguém pensa em quanto eu posso perder, né? Então, a gente tem que sempre também deixar muito claro que, independente se eu bati tanto do CDI, se eu comprei ação tal que rendeu 200%, é o quanto eu estou me arriscando e colocando os meus investimentos em risco, né? Por isso que é importante sempre a diversificação.
Lembrando que a primeira função do investimento é você não perder dinheiro para a inflação.
Perfeito.
Então, investimento serve para quê? Para você preservar o seu patrimônio e rentabilizar ele acima da inflação. Quantas vezes a gente vê em noticiários ou em jornais a pessoa que guardou o dinheiro o tempo todo dele no colchão e agora o dinheiro não vale nada? Por quê? Porque a inflação consumiu todo o dinheiro que ele tinha. Ou a pessoa que deixa o dinheiro na conta corrente em vez de deixar, ou até mesmo na poupança, né? Você tem que deixar o teu investimento de uma forma que ele rentabilize. Claro que atualmente a poupança no Brasil é um investimento que muitas vezes rende menos ou a mesma coisa da inflação, tendo alguns outros investimentos. Mas a principal função de você começar a investir é não perder dinheiro para a inflação.
Perfeito. E retomando então, se eu começasse a investir, né, com o conhecimento que eu tenho hoje, para quem ainda está começando a investir, tudo que a gente for falar agora não é uma recomendação, mas é mais orientado que para quem está começando é sempre começar na renda fixa, né? São investimentos que vão ter pouca flutuação e dependendo do investimento, você vai ver esse investimento sempre render dia a dia. No meu caso, como a gente já estudou bastante sobre ações, a gente já investe em ações há bastante tempo, acho que o outro conceito que a gente colocaria aqui seria comprar ações de empresas que você de verdade gostaria de virar sócio dessa empresa, né? Não somente comprar ação porque você tá vendo que a ação tá subindo e criou uma euforia no mercado, nos seus amigos e tá todo mundo falando dessa ação nas mídias, nas revistas, mas sim pensar sempre na empresa, né? Se a empresa é boa o suficiente para você virar dono ou sócio dela, você concorda?
Concordo, acho que dá pra gente fazer uma conexão com o seguinte: você tem um dinheiro que você gostaria de investir. Você pode comprar duas padarias. Uma padaria que é bem localizada, com uma clientela boa, onde tu vê um fluxo constante de pessoas passando, que ela tem um valor de mercado interessante. Ou uma padaria que ela é mal localizada, ela tá completamente destruída, sofre com assalto, não tá bem localizada. Você investiria onde? Na padaria bem localizada, com fluxo de clientes, ou numa padaria mal localizada, com vários problemas de segurança? Provavelmente você investiria o seu dinheiro na boa padaria. Quando se fala em ação, o paradoxo é o mesmo. Então, você pode investir em empresas que são muito boas, que têm uma geração de caixa, um lucro constante, ou empresas que oscilam, que dependem do mercado, que estão envolvidas na Lava Jato, N motivos. Então, acho que você entender que você está virando dono da empresa é bem interessante e é isso que vai fazer o seu patrimônio rentabilizar no longo prazo.
Mas o investidor de ações, então, ele não é um investidor de curto prazo, né? Vamos deixar isso claro.
Acho que o pensamento de rentabilidade, né? A gente tem o grande exemplo do investidor Warren Buffett, é o longo prazo. Por quê? Porque na fórmula dos juros compostos, são dois grandes motores que movimentam sua lucratividade, que é quanto você aplica todo mês e o tempo. Taxa de juros nunca ganha de tempo. Taxa de juros nunca ganha de tempo. Taxa de juros nunca ganha de tempo.
Isso é um conceito que é bom falar mais de uma vez, né? Porque é para realmente gravar aí na nossa mente, né? Taxa de juros não ganha de tempo, né? O tempo está sempre a nosso favor aí no longo prazo. Certo, Thiago?
Certo. Nas dívidas, o tempo corre contra. Nos investimentos, o tempo corre a favor.
Perfeito. Agora eu faço uma pergunta para você, Thiago. Se você fosse começar a investir agora com R$1.000, o que você não faria?
Eu começando a investir com R$1.000, adquirindo conhecimento, a primeira coisa que eu não faria, não seguiria a sugestão de alguém que não tem aquele investimento. A gente vê muito na internet as pessoas fazendo sugestões de investimento, pirâmides financeiras, ou recebe sugestão das corretoras de carteira semanal de ações, carteiras mensais de ações, carteiras anuais de ações. Não seguiria nenhuma dessas recomendações, acreditaria no meu estudo ou de pessoas que realmente estão praticando aquilo que falam. O famoso skin in the game, do livro do Nassim Taleb, Arriscando a Própria Pele.
Eu acho que nesse caso é importante a gente não terceirizar as decisões do nosso investimento, né? É muito mais seguro, né, pra gente entender realmente o conceito do investimento, entender o nosso perfil, estudar, e aí sim a gente tomar uma decisão de investir, certo?
Acho que porque quando você adquire esse conhecimento, né, você não vai dar importância, porque o mercado faz muito de notícias, né? Toda hora surge uma notícia, ah, é o momento da bolsa, ah, não é o momento da bolsa, mico na bolsa, a previdência não vai passar, a bolsa vai cair. Quando você está em investimentos seguros e acredita que tem um investimento realmente seguro, você vai conseguir ganhar no longo prazo, porque no curto prazo, as ações, os títulos do tesouro oscilam muito, mas no longo prazo, se você tiver num investimento que tem uma lucratividade interessante, uma forte geração de caixa, uma governança, a ação ou o título do tesouro vai continuar sendo viável para os seus investimentos.
Pensando dessa forma, sim, é importante que o investidor tenha um plano, né? Um plano de investimento que ele vai se atentar a esse plano e simplesmente ele vai abrir mão de ficar ouvindo notícias, né? Que vão gerar euforia ou vão gerar uma desinformação para o próprio investidor, você concorda? Então, um planejamento aí de investimento de longo prazo?
O planejamento de investimento com os projetos que essa pessoa tem de vida é o melhor caminho que ela tem para alcançar a liberdade financeira dela. Porque se ela ficar ouvindo notícia, ela vai ficar girando patrimônio. E a gente falou que o importante é ela acumular patrimônio de diversas formas. Ações, fundos imobiliários, imóveis, títulos do tesouro, CDBs de bancos seguros. E toda vez que ela vende algum investimento que ela tem, ela está pagando taxa de corretagem, taxa de emolumento, imposto de renda. E todas essas taxas que ela paga faz o patrimônio dela diminuir em vez de acumular. Quando você acumula patrimônio por longo prazo e não fica girando ele, você paga menos taxa. Imagina, se você faz um investimento em ação, você compra ação num dia, vende no outro dia, o lucro que você teve, 15% já é imposto de renda. E muitas vezes esse lucro que você tem não paga o estresse que você vai ter de ficar seguindo essas notícias, fazendo investimentos de curto prazo, em vez de estar pensando em aumentar a sua renda para você aportar cada vez mais todo mês.
Então, só para o pessoal entender, o girar patrimônio, então, significa tirar o investimento de um lugar, resgatar, colocar no outro. Geralmente é o que a gente lê muito e vê na internet, né? Agora tá na hora da renda fixa. Resgata suas ações e coloca na renda fixa. Agora tá na hora de ações, né? O Ibovespa tá crescendo e batendo recordes aí. Recentemente fechou o dia em 102 mil pontos. Então agora tira da renda fixa e coloca na renda variável. E esse seria o conceito de girar patrimônio, né, Thiago?
É isso. E até mesmo nas próprias ações, né? A gente às vezes recebe notícia assim, a ação X vai pagar tanto de dividendo. Aí você vende a ação que você tem de uma outra empresa só para receber o dividendo da outra empresa, sendo que o dividendo é descontado do preço da ação. Toda vez que você gira patrimônio, você paga imposto. E se você paga imposto, teu patrimônio está diminuindo.
E uma coisa importante aqui, ajuda a ficar o dia inteiro na frente do home broker lá, analisando as ações, se elas estão subindo ou descendo. Isso daí é benéfico? Qual a sua opinião com relação a isso?
Isso é a pior coisa que você pode fazer com relação aos seus investimentos, falando em fundo imobiliário e ação. Por quê? Porque no curto prazo, o mercado oscila muito, porque a gente tem grandes investidores com grande quantia de dinheiro. E na nossa bolsa brasileira, mais de 50% dos nossos investidores são estrangeiros. Então, às vezes, investem uma grande quantia de dólar, retiram uma grande quantia de dólar. E nisso, o preço da ação oscila muito. E no longo prazo, a ação tende a seguir o lucro. O que vem com relação a isso? Que os seus investimentos dependem exclusivamente de você. Não terceirize os seus investimentos. I don't know where I'm going. Hanging on the promises and songs of yesterday. I've made up my mind. I ain't wasting no more time. Here I go again. Para todos os nossos ouvintes, a gente explicou o conceito de patrimônio, o conceito de tempo, o conceito de não gerar patrimônio, que a pessoa tem que adquirir conhecimento. Indo para a prática agora, lembrando que a gente não está dando nenhuma espécie de recomendação de investimento. Você tem R$1.000 para investir todo mês. Como na prática você faria os seus investimentos?
Bom, isso deixa claro que vai muito de acordo com o perfil do investidor, né? Então, a gente tem alguns perfis aí já mapeados, né? O investidor que é mais conservador, o investidor que é moderado, o investidor que é agressivo. Então, varia muito de acordo com o quanto de risco esse investidor está disposto a correr.
A responsabilidade que o investidor tem com relação à família, filhos, os pais dependem da renda dessa pessoa. Não é só investir por investir, concorda, Rafa?
Com certeza, a gente tem que pensar de uma forma 360 mesmo, pensar na nossa vida, na nossa família e se encaixar os nossos investimentos dentro da nossa vida, né? Mas voltando ao ponto sobre a minha carteira, né, hoje, como eu faria... eu pensando, acho que a questão de investimento a gente tem que sempre começar de um ponto, né? Então sempre começar em renda fixa, né? Como a gente falou. Vamos começar a investir? Começa a investir em renda fixa. Começa a estudar então os conceitos da poupança, os conceitos do tesouro direto, os tipos de tesouro direto, pré-fixado, IPCA, o Selic, os CDBs de banco com liquidez diária, enfim. Quando você cria um conhecimento, uma segurança já dentro desses investimentos, legal começar a diversificar, né? Então o próximo passo são fundos imobiliários, né? Fundos onde a gente pode...
Mas quanto você deixaria na renda fixa dos R$1.000?
Legal, então pensando no meu perfil e na minha família, eu sou, por exemplo, uma pessoa que tem 37 anos e 2 filhos. Eu não arriscaria muito no mercado de renda variável nesse momento. Eu deixaria pelo menos 50% em renda fixa, rendendo aí diariamente num Tesouro Selic ou num CDB com liquidez diária aí que pague 100% ou acima do CDI.
Fechou a renda fixa, a gente tem ainda 50% dos R$1.000 para investir.
Perfeito.
Como que você diversificaria esse investimento? Lembrando que quando a gente fala de diversificar, a questão é o seguinte, é não colocar os ovos na mesma cesta. Então, se acontece um problema com um dado investimento, tem grandes chances de não acontecer com outro investimento, a não ser que aconteça uma catástrofe nacional. Mas os outros 50%, como você investiria?
Aí, depois de estudar muito sobre o assunto, sem dúvida nenhuma, eu diversificaria que 20% em fundos imobiliários, 15% em ações aqui no mercado da Bolsa Brasileira e 15% em ações de outros países também, que é uma forma de diversificação que está ficando muito popular hoje em dia, né?
E você tem uma proteção com relação ao dólar quando investe lá fora.
Exatamente, é mais uma forma de diversificar, né? A gente sabe que geralmente quando o índice Ibovespa sobe, o dólar cai e vice-versa, como a gente falou, a gente tem que diversificar, a gente tem que se blindar de todos os lados. Então não adianta colocar todos os ovos numa mesma cesta, até porque nós não lemos o futuro, infelizmente nós não temos esse poder, então nós temos que nos blindar, lembrando do conceito de a gente tem que pensar sempre o quanto a gente pode perder e não somente o quanto a gente pode ganhar, né? E sempre buscar aí uma diversificação que possa, quando uma categoria de investimento estiver caindo, as outras estão subindo, fazendo aí um bom balanceamento. Was young, me and Susie had so much fun, holding hands and skimming stones, had no girl Chevy and a place of my own. Thiago, agora quero saber de você, uma pessoa que já investe aí há mais de 10 anos no mercado financeiro, conta aí pra gente, lembrando que não é uma recomendação, como que você dividiria a sua carteira de investimentos aí com R$1.000?
Acho que você falou um conceito importante, né? Atualmente eu não tenho filhos, então gera que eu posso ser um pouco mais agressivo com relação aos investimentos. Então se eu partisse agora, eu deixaria 30% em renda fixa. Desses 30% em renda fixa, 50-50, então deixaria 50% em tesouro Selic e 50% em tesouro para o longo prazo. Lembrando disso, depois de formação da reserva de emergência, que essa reserva de emergência tem que ser um tesouro Selic, um CDB de liquidez diária, porque para caso aconteça algum imprevisto eu conseguir sacar esse dinheiro. Os investimentos em títulos do tesouro do longo prazo eu deixaria em tesouro IPCA de longo prazo, por quê? Porque daí eu teria o papel dos juros trabalhando ao meu favor. O restante dos 70% que eu teria, eu dividiria entre fundos imobiliários e ação. Fundos imobiliários eu deixaria por volta de 30%, então eu já completaria lá quase 60% do total dos R$1.000. Em fundos imobiliários, de preferência multiativos e multi-inquilinos. São conceitos que mais pra frente a gente vai explicar aqui no nosso podcast. E mais 30%, 35% em ações, diversificada na Bolsa Brasileira e na Bolsa Internacional. Na Bolsa Americana, que agora são custos que não são tão caros. Aqui, com relação ao custo, tem um ponto importante. Quando você compra fundo imobiliário e você compra ação, tome cuidado para você não pagar uma taxa de corretagem que seja 2% do teu valor total investido. E atualmente, na nossa Bolsa Brasileira, a gente tem diversas corretoras que cobram taxa até zero para corretagem de tesouro, fundo imobiliário e até ações. Eu só investiria na bolsa americana quando eu tivesse uma quantia relevante. Então, eu alcançaria a meta de R$100.000 e depois que eu alcançasse R$100.000, começaria a fazer uma diversificação em dólar através de ações de bolsa americana. Não compraria fundos cambiais, compraria ação diferente. E os últimos 5% que eu teria desses R$1.000, eu investiria em criptomoedas. Por que eu investiria em criptomoedas? Capital alocado a risco baixo, com uma perspectiva de ganho que eu não consigo mensurar. Então, a gente chegou nesse ano com Bitcoin a R$15.000, um Bitcoin, e ele já tá batendo R$44.000. Para onde vai, não sei, pode subir, pode cair, o mercado ele funciona por si próprio, mas a grande chance de a gente crescer com Bitcoin é alta, né? Então, saiu a notícia que o Facebook tá criando a Libra, que é um Bitcoin utilizado como forma de pagamento. É a
moeda digital do Facebook, né?
Uma moeda digital com o Facebook, do Facebook. Imagina, Facebook, dono do Facebook, Instagram, WhatsApp, a base de dados que ele tem e a quantia que pode mudar o mercado de moeda física com o aumento, com a criação da Libra, da moeda digital, é muito grande. Então, acho que vale a pena você apostar um pouco em criptomoedas, lembrando que é um capital alocado a risco. Esses seriam os meus investimentos, Rafa. O que você achou?
Olha, bacana, como eu falei, vai muito do perfil, né, de cada investidor. Eu, nesse meu momento de vida, eu não abriria mão de investir em criptomoedas.
Agora que a gente falou de como a gente investiria esse R$1.000, com relação ao conhecimento que você tem hoje, o que você tentaria melhorar? Onde você vê a oportunidade no Rafael Investidor para ele se tornar um investidor melhor?
São inúmeras oportunidades que eu teria para melhorar aí a minha capacidade de investimento e meu perfil de investidor. Mas, sem dúvida, eu buscaria aumentar a minha diversificação, né, da minha carteira.
E acho que você até deu uma ideia boa de diversificação de carteira. Você falou, tocou no ponto que investiria no exterior, principalmente nos Estados Unidos. Lembrando que você pode investir não só nos Estados Unidos, mas como na Bolsa de Frankfurt, na Bolsa de Portugal, em diversas bolsas. E tem alguns países que têm até acordos com o Brasil com relação ao imposto. Não é o caso dos Estados Unidos, mas tem outros países que o imposto é diferenciado para investidores brasileiros.
E só fazendo um disclaimer aqui também, retomando um ponto que você citou, que é muito importante para deixar claro para o pessoal, quando a gente diz aí investir em ações no exterior, realmente a gente só faria isso depois de um momento que a gente já tem um patrimônio considerável, né? Como o Thiago falou, e eu vou repetir, depois que a gente já tenha criado aí uma reserva de emergência que possa nos manter aí de 6 a 12 meses aí do nosso padrão de vida, que a gente já tenha um valor de patrimônio considerável em renda fixa e também em ações no mercado de bolsa brasileira, e aí sim, né, a gente partiria aí para diversificação no exterior, nos Estados Unidos, que hoje está bem popular. Retomando, além da diversificação, eu estudaria sem dúvida mais contabilidade e mais análise fundamentalista para cada vez mais conhecer mais as empresas que estão hoje disponíveis aí na nossa bolsa de valores e fazer uma compra de ações aí mais assertiva, né? Lembrando, sempre escolher empresas em que eu realmente tivesse disposto a virar sócio, né? Ou dono dessa empresa aí, pela capacidade dessa empresa de produção, enfim, pela ética e pelas entregas que essa empresa faz e fez aí no seu histórico. E, cara, conhecimento contínuo, não tem jeito, né? A gente, aquela máxima, né? Depois que eu descobri todas as respostas, mudaram todas as perguntas. Então, tudo que a gente sabe hoje pode vir por água abaixo, porque o mercado tá mudando, o mundo tá mudando, a tecnologia tá aí, o Mark Zuckerberg tá criando a Libra, a gente não sabe o que vai acontecer daqui 5, 10 anos. Então, cabe a gente ficar sempre atento e estudar sempre, nunca parar de estudar. Something you'd like to try, ask me, I won't say no, how.
could I? Kindness is nice and...
Quem quiser adquirir conhecimento, pode aproveitar aqui também as nossas redes sociais, né? Seguir a gente no Instagram. O meu Instagram é ThiagoNavarro10. Qual que é o teu Instagram, Rafa?
Rafael.Meneghelli.
Além disso, a gente tem o Instagram da Prosper Mais, onde a gente dá dicas diariamente sobre investimentos, sobre como guardar dinheiro, como sair das dívidas. Aguardamos vocês lá nas nossas redes sociais e no próximo episódio aqui no nosso ProsperCast. Muito obrigado a todos e uma excelente semana.
Obrigado, pessoal. Até mais.